Eminente senador Fernando Bezerra Coelho, com a palavra para a sua arguição, inicialmente por 3 minutos.
Doutor Júlio Marcelo, o artigo 4º da Lei Orçamentária de 2015, Lei 13.115, previa que o artigo 4º, no seu artigo 4º, fica autorizada a abertura de créditos suplementares, desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário estabelecido para o exercício de 2015. Pois bem, os decretos que estão sendo questionados no âmbito do processo de impeachment tinham o objetivo de suplementar despesas, sobretudo despesas primárias. No caso concreto, parte dos recursos para a abertura do crédito suplementar decorreram de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014 e de excesso de arrecadação. Em tese, seriam hipóteses válidas, conforme o artigo 43 da Lei 43.420 de 1964. Mas, para tanto, faz-se necessário analisar o cenário fiscal vigente à abertura de cada crédito orçamentário. Em 22 de julho de 2015, o Poder Executivo começou a reconhecer a ausência de espaço fiscal, quando envia ao Congresso Nacional o PLN número 5 de 2015, com vistas a reduzir a meta de superávit primário legalmente definida para o ano. Vigorava, na época, uma meta de superávit primário de 22,2 bilhões de reais, mas o resultado acumulado obtido até esse mês havia sido deficitário em 15,2 bilhões. Diante desse quadro, não havia espaço fiscal disponível para operações que implicasse aumento de déficit primário. Tendo em vista esse quadro, gostaria que Vossa Excelência esclarecesse se era possível admitir o uso de recursos de origem financeira para suplementar despesas primárias. Essa é a nossa indagação.
Com a palavra, o senhor Júlio Marcelo de Oliveira.
Obrigado, senhor presidente, senhor senador Fernando Bezerra. A resposta é negativa, ela não poderia ser admitida a edição desses decretos com superávit financeiro do exercício anterior, porque, mesmo no plano da autorização legislativa, no plano da elaboração do orçamento já, o orçamento e as suas suplementações, ainda sem adentrar no campo da execução orçamentária, mas no campo da autorização legislativa, já se exige uma compatibilidade da programação orçamentária com a meta estabelecida e que tem força de lei. Então, quando se elabora lei orçamentária, ela já tem que obedecer à meta fiscal estabelecida e que é demonstrada no anexo de metas fiscais constantes da LDO, por determinação da LRF. E, justamente por isso, de maneira coerente, esta autorização que o Congresso Nacional confere ao Poder Executivo para suplementar o orçamento durante o exercício, sem precisar consultar o Congresso, é condicionada, é limitada a situações em que há compatibilidade desta suplementação com a obtenção da meta em vigor. Sempre que se utiliza um recurso de origem financeira, seja suplementação, superávit financeiro do exercício anterior ou emissão de títulos para o custeio de uma despesa primária, haverá um impacto, uma piora do resultado fiscal primário. Então, em razão disso, em hipótese alguma, nenhum critério, por mais benevolente que o seja, admitiria a utilização desta fonte de recursos para abertura de créditos suplementares em situação de descumprimento de meta fiscal. Obrigado, senhor senador.
Agradeço ao senhor Júlio Marcelo de Oliveira. Dago do senador Fernando Bezerra Coelho, se está satisfeito? Pois não.
Não, tenho mais uma.
Tem mais uma pergunta, então Vossa Excelência pode formulá-la.
Como Vossa Excelência, doutor Júlio Marcelo, deixou claro, se em situações como aquelas ocorridas em 2015, o desempenho da arrecadação estiver aquém da meta de resultado fiscal, então qualquer excesso que se apure deve, em primeiro lugar, compor o caixa da União com vistas ao cumprimento da referida meta. Somente depois de eventualmente ultrapassada, a meta estipulada é que passaria a haver efetivo excesso disponível para o aumento de despesa mediante crédito adicional. Mas não foi isso que aconteceu. Como ficou demonstrado nos trabalhos da Comissão Especial de Impeachment e no relatório do senador Antônio Anastasia, pelo menos 3 decretos arrolados na denúncia são deficitários. Eles se fundamentam em superávit financeiro e excesso de arrecadação. Este último completamente inapto para a abertura desses créditos, já que no momento em que foram abertos, tal excedente, do ponto de vista fiscal, em verdade, não existia. Diante dessa situação, não há como deixar de concluir que os decretos editados com repercussão negativa representam uma evidente inobservância à condicionante fiscal prevista no artigo 4º da Lei Orçamentária Anual do ano de 2015. Em face desses impactos fiscais negativos, com a transgressão de comando da Lei Orçamentária e considerando que os decretos de abertura de créditos constante da denúncia foram todos assinados pela Presidente da República, eu pergunto, Vossa Excelência entende que a situação configura crime de responsabilidade, tendo em vista o disposto no artigo 85, inciso 6º, e o artigo 167, inciso 5, da Constituição Federal?
Agradeço a Vossa Excelência, devolvo a palavra ao senhor Júlio Marcelo de Oliveira.
Como bem disse, obrigado, senhor presidente, como bem disse Vossa Excelência, o excesso de arrecadação, ainda que de uma fonte específica e ainda que tenha uma aplicação vinculada a uma finalidade específica, só pode ser utilizado, incorporado, suplementar uma dotação para um gasto futuro, se houver autorização adequada, tem que estar no orçamento. E essa autorização adequada, em caso de descumprimento da meta fiscal, só pode ser concedida pelo Congresso Nacional. Então, no meu ponto de vista, carecia a Presidente da República da autorização do Congresso para editar um decreto utilizando o excesso de arrecadação nesse momento. E esse foi o critério que o Tribunal de Contas adotou no Acordo 2461 de 2015. Ele considerou como fontes que não podem ser utilizadas, justamente o superávit financeiro de exercícios anteriores e o excesso de arrecadação. Então, uma vez que não havia autorização legislativa não alcançava esta hipótese utilizada pela Presidente da República, incidiu ela em violação ao artigo da Constituição 165, que Vossa Excelência citou, e, portanto, um atentado contra as leis orçamentárias, na minha opinião, sim, está configurada a hipótese do crime de responsabilidade.